Amém. Estamos numa série de mensagens sobre o Natal. E eu quero falar hoje com vocês sobre Lucas capítulo 2. Nós vamos ler o versículo 8 até o 11. Se você trouxe a Bíblia, abra lá. Nós vamos falar sobre a glória revelada do Senhor no nascimento de Jesus. Diz assim o texto, eu não trouxe Bíblia, acompanha no telão, diz assim: havia pastores que estavam nos campos próximos e durante a noite tomavam conta dos seus rebanhos. E aconteceu que um anjo do Senhor apareceu-lhes e a glória do Senhor resplandeceu ao redor deles e ficaram aterrorizados. Mas o anjo lhes disse: não tenham medo, estou lhes trazendo boas novas de grande alegria que são para todo o povo. Hoje, na cidade de Davi, e nasceu o Salvador, que é Cristo, o Senhor. Amém. Um dos propósitos principais do nascimento de Jesus é revelar a glória de Deus para o mundo. Você crê nisso? Nele, no Filho encarnado, vemos a glória de Deus manifesta. E nesse texto em especial, essa glória é evidenciada na vida dos pastores, aqueles que estão cuidando das ovelhas no campo. A Bíblia vai dizer no versículo 9: e a glória do Senhor resplandeceu ao redor deles. Mas sabe, a glória que alcançou aqueles homens no campo, ela também pode ser revelada para mim e para você. Quantos creem nisso? Eu creio. A palavra de Deus vai nos ensinar em Provérbios 25:2. O texto diz: a glória de Deus é ocultar certas coisas, tentar descobri-las é a glória dos reis. E sabe, eu creio que por vezes Deus nos deixa procurar, ir atrás e descobrir a sua glória. Quem tem filhos pequenos aqui? Olha, tem bastante pai aí de filho pequeno. Quem já brincou de quente e frio com o filho em casa? Já brincou? Sabe quando você esconde um presente, alguma coisa, e aí manda eles procurarem em casa? E aí quando vai chegando perto, você vai falando: tá quente, tá esquentando. Aí ele erra o caminho, você fala: não, tá esfriando. Daí vai indo mais para longe, ah, tá quase congelando. Muitas vezes eu creio que a gente deixa passar muita bênção do Senhor. Eu fico imaginando Deus lá em cima, como um pai, vendo a gente aproximando. Ele quer dar presentes da sua glória, revelar sua grandeza para nós. Mas aí, quando a gente vê, a gente se afasta, se esfria, deixa passar. Quem já deixou passar aqui num devocional uma revelação de Deus? Você começa, eu já fiz isso várias vezes. Você começa, abre ali a Bíblia, começa o teu tempo com o Senhor, e aí, de repente, vem uma mensagem no celular. E aí você vai só ver, é só aquela. E aí quando você vê, você já emenda numa outra, e daí o assunto te interessa. Quando você está vendo, você está lendo as notícias. É o que está acontecendo na Copa do Mundo, ou na política, no meio da devocional. Quem já fez isso? Só eu, meu Deus, eu sou muito pecador. Tem mais gente? Glória a Deus, não, né? Eu ia falar glória a Deus, não. Muitas vezes a gente deixa passar. A gente pede presentes da revelação de Deus para nós. Mas hoje, em nome de Jesus, eu quero te desafiar a encontrar tudo aquilo que Deus tem para a tua vida. Ele quer revelar a glória dele para você. Existem presentes da graça de Deus que estão disponíveis para mim, para você. Sabe, esses dias eu não deixei passar. Eu acordei cedo e eu gosto de fazer devocional de manhã. Gosto de acordar cedinho na hora que o sol está ali nascendo. E aí eu começo o meu devocional. E nesse dia deu certo. Eu consegui, pus a Bíblia, pus o meu caderno de oração, coloquei o café. Aquele cenário perfeito de devocional. E aí eu comecei a ler a Bíblia e os textos, Deus ia falando comigo, eu ia anotando no meu caderno. Daqui a pouco, quando eu termino, acordam as crianças. O Ben e a Nina já acordaram, foram direto para a sala, não pegou o controle, já ia ligar a televisão. Eu falei, ei, o que, que a gente faz? Qual é a primeira coisa do dia? Lê a Bíblia. Então pega lá a Bíblia. Eles vêm com a Bíblia. E eu falei, hoje eu estava orando e Deus falou comigo. E a Nina olhou para mim e perguntou, mas como é que Deus fala, pai? Eu falei, filha, eu estava lendo a Bíblia. Quando a gente lê a palavra, está estudando ela, por vezes, uma das maneiras de Deus falar é que um texto, um versículo, ele chama a nossa atenção. E ele fala de forma específica com a gente. Hoje Deus falou duas coisas para mim. Ela falou, o que que Deus falou? Eu falei, Deus falou para mim que eu estava correndo com os homens, é o texto em Jeremias, mas ele vai me fazer correr com os cavalos. Que não é para eu ficar reclamando das coisas que acontecem, eu não entendo, porque ele está me preparando para coisas maiores. Eu li o versículo na palavra, e ele disse mais. Estava lendo esse texto em Jeremias, Deus manda ele pegar um cinto, esconder num buraco, e depois de alguns dias manda ele procurar o cinto de novo. E quando ele vai lá, o cinto está estragado. E aí Deus falou para Jeremias, que era para o povo dele estar como um cinto apegado neles. E porque eles não estavam apegados dessa forma, o projeto de Deus tinha se estragado para eles. E eu falei, vocês, eu não quero ser cinto podre, vocês querem ser cinto podre? Cinto podre não, pai. Então tem que estar perto de Deus, tem que estar bem apegado. Deus mandou eu orar mais. Ah, tá bom. Eu falei, leiam a Bíblia e Deus vai falar com vocês. E aí eu fui para a sala. E fiquei ouvindo os dois, o Beni lendo a Bíblia para a Nina, que ela ainda não sabia ler. E aí eu fiquei ouvindo. Terminaram de ler a Bíblia, daqui a pouco vem os dois. Deus falou comigo. Eu falei, que bom. A Nina falou, eu falei, que Deus falou com você, Nina? Deus falou para mim que eu tenho que obedecer mais a mamãe. Eu falei, foi Deus mesmo, filho. Deus é bom. E você, Beni? Deus falou comigo também. Eu estava lendo e entendi. Sabe, pai, quando as pessoas fazem coisa ruim pra gente, às vezes eu fico bravo, eu não gosto. Mas Deus disse que eu não posso desejar o mal dessas pessoas. Falei, nossa, filho, Deus falou isso com você? Sim. Tem que desejar o bem até para quem faz mal para mim. Falei, que bênção, Deus falou com você e nós oramos juntos. Porque a palavra de Deus é viva e poderosa. Eu não quero deixar passar nada. Hoje a glória de Deus vai ser revelada nesse lugar. E ela vai se revelar amanhã e depois de amanhã. Quantos não querem deixar passar nada? Você está começando a esquentar. Levanta a mão mais alto. Amém. Está melhorando. Nós vamos encontrar os presentes. A glória revelada de Deus. Mas como essa glória se revelou aos pastores? Como ela pode se revelar a nós? Primeira forma como a glória de Deus se revela aos pastores é através de uma luz que incomoda. O texto vai dizer no versículo 9, e a glória do Senhor resplandeceu ao redor deles e ficaram aterrorizados. A palavra glória aqui nesse texto, a melhor tradução para ela seria brilho, resplendor. E o que eu acredito que aconteceu foi exatamente isso. Eles estavam no campo, no escuro, de noite, cuidando das ovelhas, na vigília, e de repente uma luz muito forte os envolveu. Uma luz tão forte, que eles ficaram aterrorizados. A glória de Deus se manifestou para os pastores com uma luz que incomoda. Eu estava lendo esse texto e lembrei da minha casa. Quando estava na hora de acordar, e era a minha mãe, era uma maravilha. Quando a minha mãe acordava, era maravilhoso. Ela chegava do lado da cama, fazia carinho. Filho, está na hora de acordar. Eu não acordava de primeira, então ela preparava o café, e daí voltava de novo e dizia, filho, o café está pronto. A mamãe te ama. Levanta, filhinho. Aí me pegava pela mão, era criança, ia tomar café. Quando meu pai me acordava era um pouco diferente. Ele chegava no quarto, batendo palma, está na hora de acordar. Eu não levantava, ele voltava, puxava a coberta. ia até a janela, abria a janela e puxava o blackout. E aquela luz que incomoda, eu lembro até hoje. Graças a Deus a gente tem pai e mãe, né? Deus é bom. É. Um protege, outro empurra para a vida. É assim, glória a Deus. Mas, por vezes, Deus se revela a nós como o pai que abre o blackout. Uma luz que incomoda. Se você ler as histórias da Bíblia, você vai ver isso acontecendo. Por vezes Deus traz uma luz que faz a gente entender a escuridão que vive. Isso aconteceu com Paulo, quando ele está no caminho de Damasco, tão zeloso, acreditando que estava fazendo o que era certo. Mas aí uma luz muito forte aparece no seu caminho e revela a escuridão que ele vivia. O mesmo acontece com o mágico que dava conselhos para o procônsul Sérgio. Paulo está falando de Jesus para ele, e em determinado momento aquele mágico confundindo. E aí, então Paulo dá uma ordem. E mais uma vez a escuridão que aquele homem vivia é revelada, ele fica cego, ele não pode ver. E por vezes Deus faz isso com a gente. Ele manifesta a sua glória através de uma luz que incomoda e revela a nossa condição. Revela a situação em que estamos vivendo. Sabe, eu lembro de ouvir uma história de uma irmã que aceitou a Jesus num jantar evangelístico. Ela estava ouvindo o testemunho de alguém que tinha uma vida pregressa, complicada. Havia cometido crimes, havia roubado pessoas, havia cometido delitos. E ela estava ouvindo toda aquela história. Em determinado momento ela disse para si mesma: isso não tem nada a ver comigo. Eu não fiz nada disso. E em determinado momento ali, quando ela pensa isso, Deus vai lá e abre o blackout. E aí o Espírito Santo fala ao coração dela: e os abortos que você fez? E naquele momento uma consciência do pecado toma conta do coração dela. Eu lembro do jovem que eu orei junto com o pai dele. Cresceu na igreja, mas se desviou. Estava longe dos caminhos do Senhor. E um dia, depois de uma festa, depois de se embriagar, ele pega o carro do pai, para voltar para casa. Mas no caminho ele sofre um acidente, bêbado. Dá PT no carro, quase mata um motoqueiro. E ele vem andando com dificuldade, chega em casa. E quando ele senta na sala da casa do pai, é como se Deus abrisse o blackout, aquela luz que incomoda. Vem com a voz do Espírito que lhe diz: o que você está fazendo da tua vida? E naquele momento uma consciência do pecado toma conta do seu coração. Ele se arrepende, se reconcilia com Deus. Começa um discipulado. Eu tive o privilégio de batizar esse jovem, que o pai orava todo dia, 5 horas da manhã, por ele. Eu lembro de tantas histórias. Lembro da história do meu cunhado. Nós tivemos o privilégio de visitá-lo esses tempos. E ele contando, um tempo ele tinha fracassado num relacionamento, desiludido, vai para Londres para fugir. E lá, depois de uma festa, de um tempo de bagunça, ele chega no quarto, em casa, e diz para si mesmo: a minha vida parece que não vai para frente. Parece que eu estou andando em voltas, em ciclos, que eu não saio do lugar. Naquele dia um amigo convida para ir na igreja, ele vai. Quando ele chega no culto, o pastor que está ministrando usa uma ilustração. Ele fala: olha, quando a gente anda longe de Deus, é como se a gente andasse dando voltas. É como se a nossa perna ficasse presa e a gente tentasse andar e a gente só consegue andar em torno de nós mesmos. E aí quando ele escuta aquela palavra, ele diz: ei, essa foi a minha oração ontem. Naquele momento o blackout entra, é aberto. A luz entra, aquela luz que incomoda, e uma consciência do pecado vem. E junto com ela o arrependimento que traz mudança. Ei, hoje eu quero te dizer, a glória do Senhor vai ser revelada. Ela está sendo revelada a pessoas neste lugar. Ela é uma luz que incomoda, mas que gera mudanças nas nossas vidas. Quando os pastores no campo tiveram essa consciência, eles correram para procurar Jesus. E a minha oração hoje é que pessoas corram nesta direção, que elas tenham uma consciência do pecado, mas que elas entendam a mensagem do Evangelho. Jesus nasceu, existe um caminho, existe como, sim, há um Salvador. Você pode parar de andar em círculos, você pode caminhar para frente, porque Ele veio ao mundo e nele foi revelada a glória de Deus. Aleluia. Quantos creem nisso? Peça que a luz que incomoda revele a escuridão, o que precisa ser arrumado, o que precisa ser ajeitado, em nome de Jesus. Segunda forma que Deus se revela aos pastores, são seis. Eu vou contar três hoje, três amanhã de manhã. Venha no culto amanhã cedo, a gente termina a pregação. Segundo, versículo 12: e isto lhe servirá de sinal. Encontrarão o bebê envolto em panos e deitado numa manjedoura. Segunda forma é o sinal da manjedoura. Existe uma relação entre a glória de Deus e os sinais. Muitas vezes, a glória de Deus é revelada através dos seus sinais. Para os pastores, o sinal foi o menino deitado na manjedoura. Olha, vocês vão chegar em Belém, lá vocês vão encontrar um menino envolto em panos, deitado no lugar onde os cavalos comem. Sinal. Para os reis magos, o sinal foi a estrela, que os guiou até o lugar onde Jesus estava. Para o povo de Israel, foi a profecia cumprida, e a virgem conceberá. E se eu ler as escrituras, e se você ler o livro de Mateus em especial, você vai encontrar inúmeros sinais, profecias que se cumprem. E sabe, quando nós seguimos a Deus, por vezes Ele deixa sinais no caminho para apontar qual é a direção certa. E muitas vezes na minha vida, a glória de Deus foi revelada através destes sinais. Quem já experimentou um sinal da glória de Deus aqui? Levante as mãos. Deus fala através de sinais. Eu estava lembrando nesse processo que a gente viveu como igreja, quando me foi feito alguns desafios, eu pedi alguns sinais para Deus. Falei: Deus, se essa é a tua vontade, as coisas estavam caminhando nessa direção. Falei: Deus, o Senhor precisa falar comigo. De um pai veio conversar comigo. Falou: olha, eu gostaria, mas você é um homem de Deus, ora, eu quero que você entenda o que o Senhor tem para a sua vida. E eu tinha um sonho, nós tínhamos feito algumas cruzadas evangelísticas, e o meu sonho era organizar uma missão e levar essas cruzadas para as capitais do país. Confesso que, primeiro momento, não era a intenção liderar, estar à frente de uma igreja, mas eu falei: Deus, se essa é a tua vontade, me revela, me dá um sinal. E aí um dia, eu cheguei no escritório, e eu estava trabalhando e comecei a ler os e-mails. E chegou um e-mail, sabe aqueles e-mails bem ácidos? E estava detonando tudo que eu estava fazendo, trabalho com jovens aqui na igreja. E eu fiquei lendo aquele e-mail, e tinha sido um ano muito bom aquele, nós tínhamos crescido muito. Batizado um monte de jovens, a frequência do culto tinha crescido demais, tinha sido um ano bom, e aí chega aquele e-mail, e eu comecei a reclamar. Deus está vendo, acho que o meu lugar não é aqui. O Senhor tem outros propósitos, outros planos. E eu comecei a resmungar, com orgulho ferido. E aí, enquanto eu estava resmungando, falando com Deus e resmungando, toco o meu telefone. Eu atendi o telefone, é o irmão de oração. Pastor, eu estou passando aqui na frente da igreja e eu queria saber se eu posso orar por você. Eu falei: meu irmão, pode vir, venha. Eu estou aqui. Aí ele subiu. E aí aquele irmão entrou na sala, começou a orar por mim e ele começou a falar tudo aquilo que eu estava falando. As minhas reclamações. E aí ele disse assim, no meio da oração: não se trata de você, mas do propósito de Deus. Por isso, fica e apascenta as minhas ovelhas. Cuida do meu rebanho. Eu estou te mandando. E ele cheio do Espírito falando aquilo. Eu te mandei apascentar e cuidar das minhas ovelhas. Faz o que eu estou mandando. Terminou a oração e foi embora. Eu, meu Deus. Eu me ajoelhei. Eu falei, Deus. Obrigado. Comecei a chorar. Só que tinha alguns obstáculos. Falei, Deus, eu preciso que o Senhor mude o coração da minha esposa. Naquela época, minha esposa era apaixonada por balé. Se chegasse na minha casa, toda hora que eu chegava, ela estava vendo um vídeo de balé. Ela tinha uma escola de balé. E era o tempo inteiro. Espetáculo, viagem. Era esse o assunto. Falei, Deus, faz alguma coisa. Aí nós fomos para uma conferência. Quando voltamos à conferência, Deus visitou minha esposa. Mas eu comecei a chegar em casa e aí os livros, pilha de livro. O que você está lendo? Ministério com Mulheres. Educação de Filhos à Maneira de Deus. O que você está vendo? Vídeo de balé? Não, pregação. Olha aqui essa pregação, que coisa maravilhosa. E Deus mexeu tanto o coração que no final ela ficou, entregou até a escola. Não tem mais escola. Eu falei, Deus, mas tem mais um problema. Eu preciso de mais um sinal. Meu envolvimento com a denominação, Deus. Eu preciso estar mais envolvido. E aí eu viajei com meu pai. A gente foi para a Convenção Batista Brasileira, esse ano. Eu fui para acompanhar meu pai, estava viúvo, sozinho. Mas para estar um tempo com ele ali. Chegamos na convenção, era o dia da eleição. E teve a eleição do presidente da convenção e ia ter a do vice. Nós saímos para almoçar. Chegamos atrasados no plenário. Quando eu chego, eu olho e está meu nome na tela lá. Falei, meu pai, pai, que é isso? Te indicaram. Indicaram para quê? Para vice-presidente da convenção. Falei, estão ficando doido nesse lugar. Falei, eu tinha pedido Deus para me envolver, mas não é tanto assim. Aí eu falei, não, tem alguma coisa errada. Fui lá na comissão escrutinadora, que conta os votos, falei assim, olha, eu não estava no plenário, não pode me indicar se eu não estava no plenário. Não, você estava no plenário. Falei, como? Na hora que a gente ia tirar teu nome, você entrou, você estava conversando lá atrás. Falei, não acredito. Eu falei, pai, eu voltei, pai, eu vou lá falar na mesa que eu não quero participar. Ele falou, não, deixa, você não vai ganhar mesmo. A gente está em outro estado, outra cidade. Você não... Normalmente ganha o pessoal aqui da região. Nem te conhece aqui. Falei, pai, mas vai que dá uma zebra, tipo Marrocos na Copa. Eu falei, é, deixa. Ele falou, não, filho, se for é porque é de Deus. Eu falei, você quer que eu participe? Tá bom. Eu vou, quero, então tá bom, vou participar. Cheguei lá. Aí na hora de votar, eu peguei meu voto, falei assim, vou votar em mim mesmo, porque vai que eu passo uma vergonha. Tô lá indo votar, passo uma senhora, fala assim, votei em você. Eu falei, mas da onde que a senhora me conhece? Da live de oração. Eu falei, nossa, esse negócio chegou aqui. Quando sai o resultado, tem primeiro, segundo, terceiro vice. Eu ganhei de primeiro vice-presidente da Convenção Batista. Nunca fui tão envolvido na denominação como antes. Sabe por quê? Por vezes, Deus, através dos seus sinais, revela a sua vontade para nós. E hoje eu vim dizer para você, eu não sei que momento que você está vivendo, mas talvez você esteja procurando uma direção de Deus para a sua vida. Deus vai revelar a glória dele através dos seus sinais. Eu creio. E sabe, os sinais de Deus, eles não apenas apontam o caminho, mas eles autenticam a mensagem. Jesus pregava o evangelho e os sinais de Deus o acompanhavam. A Bíblia vai nos mostrar que os discípulos, quando ele os envia de casa em casa, os sinais de Deus o acompanhavam. Eles curavam as pessoas, expulsavam os demônios e anunciavam que o reino de Deus chegou. Jesus, quando nos comissiona, ele vai dizer em Marcos 16, e estes sinais seguirão os que creem. Pegarão em serpentes, tomarão veneno, falarão em novas línguas, expulsarão demônios. Ele está falando o quê? Deus, Ele mesmo vai autenticar a mensagem. Enquanto a gente faz a vontade dEle, e quando a gente vai na direção que Ele ordena, os sinais deles nos acompanham. Hoje eu vim dizer para você, obedece a Deus, e os sinais dEle vão acompanhar a sua vida. Vão autenticar a tua mensagem. Vão revelar o propósito de Deus. É assim que Ele faz. Aconteceu isso com Paulo. Enquanto ele servia, o navio que ele estava naufragou. Ele foi parar na ilha de Malta. Ele está lá. E aí a Bíblia diz que uma víbora, uma serpente, o ataca. E aí ele simplesmente chacoalha o braço, a serpente cai. E os homens da ilha, os nativos, ficam esperando, esse homem vai inchar e vai morrer. Mas passa o tempo e nada acontece. Por quê? Porque os sinais de Deus o acompanhavam. E aí, ele vai dormir na casa de Públio, que era o chefe da ilha. Aquele homem estava com o seu pai enfermo, com febre e disenteria. E aí Paulo ora pelo pai de Públio. E os sinais de Deus se manifestam naquela casa. Ele é curado. E toda a ilha agora se volta para a pregação do Evangelho. Por quê? Estes sinais. Ah, eles seguem os que obedecem. Hoje eu vim dizer para você, em nome de Jesus. A glória do Senhor vai ser revelada a você. Através de sinais que vão te mostrar o caminho. E quando você seguir no caminho, estes sinais vão autenticar a tua mensagem, porque Deus é fiel. Ele faz aquilo que não podemos fazer. Quantos não querem deixar passar nada hoje aqui? Deus vai revelar a glória dele a você dessa forma também. Por fim, a Bíblia vai nos mostrar que a glória de Deus também é revelada através de uma oferta de louvor. Depois da experiência que os pastores têm, a Bíblia diz que eles saem exaltando, glorificando o nome do Senhor. O versículo 20, a Bíblia diz: os pastores voltaram glorificando e louvando a Deus. E muitas vezes a glória de Deus se manifesta quando exaltamos, quando louvamos, quando bendizemos o nome do Senhor. Salmo 22, versículo 3, diz que Ele habita, ou Ele é entronizado no meio dos louvores. Eu lembro de servir a Deus adolescente, vinha no culto dos adolescentes, tinha 15 anos, e eu lembro de ficar olhando as pessoas em volta. E tinha aqueles que adoravam assim com as mãos erguidas. Aí eu olhava para o lado, tinha um chorando. Eu falava, esse povo está tudo maluco. Por que eles estão fazendo isso? Eu não entendia. E aí eu lembro que um dia eu estava num desses cultos e estava tocando uma música. Talvez você conheça, Espírito em Verdade. E tem uma parte que diz assim: para te adorar, ó Rei dos Reis, foi que eu nasci. E naquele dia eu comecei a cantar música de uma maneira diferente. Eu fiz dela uma oração. E eu comecei a declarar aquilo para o Senhor: Deus, para te adorar, ah, foi que eu nasci. Em espírito, em verdade, eu quero te buscar. Eu estava cantando e orando e declarando aquilo com sinceridade no meu coração ao Senhor. E eu lembro que naquele momento eu fiquei todo arrepiado e eu senti assim como se Deus estivesse me envolvendo. E eu entendi: a glória de Deus é revelada enquanto nós louvamos. Isso aconteceu com os pastores. Mas se você ler na Bíblia, são tantas histórias. Eliseu, quando está buscando uma revelação específica do Senhor, manda chamar o tangedor, o harpista, para tocar. E aí, enquanto ele está adorando, a glória do Senhor é revelada a ele. A Bíblia vai nos mostrar Paulo e Silas, quando estão na cadeia, depois de terem apanhado para pegar o nome de Jesus, eles estão ali sentados e com os pés presos no tronco, eles começam a adorar a Deus e a glória do Senhor visita o lugar onde eles estão. A Bíblia vai nos mostrar Davi, quando Saul ficava perturbado por espíritos malignos, ele pegava a harpa e tocava. E a glória de Deus era revelada. Quantos querem experimentar a glória revelada de Deus? Faça dos louvores a sua oração. Com sinceridade se debruce na presença do Senhor. Enche a sua casa de louvores. Você vai ver a glória de Deus. Mas sabe, por vezes, quando a gente faz isso, Deus nos deixa participar ou nos dá um vislumbre do que acontece nos céus. Deus não apenas recebe a adoração dos pastores, mas em determinado momento Ele revela o que está acontecendo nos céus. E eles agora enxergam os anjos, um coral, um exército de anjos. E eles estão cantando, e o que eles estão dizendo? Glória a Deus nas alturas, paz sobre todos os homens. E agora eles participam da festa, da glória, da exaltação que acontece nos céus. Sabe, por vezes, quando estamos na presença, Deus não abre apenas a cortina que fere os nossos olhos, Ele abre o blackout. Num primeiro momento, nos fere e revela a santidade de Deus. Como somos pequenos, como somos pecadores diante da sua majestade, mas logo em seguida o que vemos é a glória dos céus. Ah, Ele é Deus exaltado nas alturas. Por vezes a glória de Deus nos toca e a gente sente o gosto do céu. Eu não sei se você já teve essa experiência num culto, num momento com o Senhor, num momento a sós com Deus. A glória do céu, o gosto do céu toca a sua vida. Eu lembro de um dia que isso aconteceu comigo. Eu cheguei atrasado para uma vigília. Olha, chegar atrasado numa vigília, você tem que ser bom. Eu e um amigo saímos depois do culto, fomos comer, e quando chegamos, a gente sabia que a vigília tinha hora para acabar. A gente chegou, estava terminando. E eu falei para ele: bom, já que viemos, vamos nós dois. Ele tocava violão. Vamos fazer a nossa vigília. Chegamos aqui, não tinha mais ninguém. Esse lugar não estava pronto, não tinha telhado. E nós fomos na galeria. Ele pegou o violão e nós começamos a adorar. E quando nós adorávamos ao Senhor e fazíamos das canções as nossas orações, a glória de Deus nos tocou aquela noite. O Senhor abriu os céus, além das estrelas, o Senhor nos visitou. Eu comecei a orar por aquele amigo e de uma forma como nunca antes, o Espírito Santo de Deus tomou a minha boca. E eu comecei a orar coisas específicas, a falar coisas da vida dele que ninguém sabia. E aquele moço chorava, 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 porque Deus estava aqui. Ele nos visitou. Aquela noite se tornou inesquecível para nós. Porque com um violão, dois moleques, uma noite estrelada, numa igreja inacabada, nós vimos a glória de Deus. Hoje eu quero orar por você de novo. A minha oração é que Ele tire esses telhados, que possamos ter um vislumbre enquanto adoramos, que a glória dele nos toque mais uma vez. Eu não sei o que Deus falou contigo hoje, mas talvez ouvindo essa palavra, Deus te incomodou a não deixar passar nada, a não perder nenhum presente, a procurar a glória revelada. Às vezes ela veio hoje, talvez de uma maneira incômoda, ela mostrou a escuridão que está em volta, em torno de você, mas não pare aí, continue. E os sinais de Deus serão revelados. Ele vai mostrar caminhos, Ele vai confirmar a sua vontade mais. Enquanto você o adora, enquanto você o serve, enquanto você faz o que Ele manda fazer, a glória de Deus, ela vai ser revelada. Nós vamos cantar com os anjos. Ele vai nos visitar mais uma vez. Se hoje você veio a este lugar e você está dizendo: Deus, eu quero um presente da tua glória, eu quero, Senhor, glória revelada, glória manifesta, eu quero que o Senhor me toque, eu quero que o Senhor tenha para a minha vida, se manifesta, me toca com o teu poder. Aonde você está, fique de pé agora no seu lugar, nós vamos orar, nós vamos clamar. Ele vai nos visitar mais uma vez. Esse é o teu desejo? Quantos querem a glória de Deus nesse lugar? Você deseja isso de verdade? Esquece agora do compromisso que está por vir. Eu sei chegar atrasado em vigília, vai por mim. Esquece tudo agora. Feche os teus olhos. Hoje Deus vai te visitar. Glória revelada neste lugar. Aonde você está, estenda as suas mãos e comece a clamar. Deus, revela a tua glória. Deus, revela a tua glória. Deus, eu preciso da tua visitação hoje. Comece a exaltar, engrandecer o nome dEle. Ele está no meio dos louvores. Comece a bendizer. Comece a exaltá-lo. Erga a sua voz, erga a sua voz. Erga a sua voz. Exalte. Glória revelada. O exalte, o exalte. O exalte neste lugar. Erga a sua voz e o exalte. Se arrependa. Nada possa atrapalhar o que Deus tem para realizar na sua vida. Peça perdão pelos seus pecados, se arrependa, Ele vai te visitar. Nós clamamos, Deus, esta noite pela tua visitação nesta casa. Sem ti nada podemos fazer. Assim como uma luz envolveu aqueles pastores, hoje que o resplendor da sua glória possa visitar esta casa, que uma consciência de arrependimento, que uma consciência de Deus, da santidade de Deus, tome conta deste lugar. Quanto mais chegamos perto, mais o Senhor revela quem nós somos, que a escuridão que nos envolve, que o pecado que nos domina, que hoje essa luz que incomoda revele a nossa condição.
mas eu quero clamar da mesma forma que o teu poder nos transforme. Que hoje pessoas saiam do cativeiro, que hoje pessoas sejam levantadas, que hoje o Salvador seja revelado neste lugar. Liberta pessoas da religiosidade, liberta pessoas, Deus, de uma vida morna, medíocre. Liberta-nos, Pai, de um conformismo, nos leva mais perto. Queremos mais de Ti. Que a Tua glória seja revelada nesta casa. Pessoas que pararam, estacionaram, ministérios adormecidos, que hoje, diante da glória revelada, sejam restabelecidos em nome do Senhor. Que a fé que se apagou no coração, um monte de brasas adormecidas, que hoje o vento do Espírito sopre neste lugar. Que eles creiam, que eles creiam, que eles possam confiar. Levanta os teus profetas, pastores, homens e mulheres de Deus, jovens, cheios do Espírito. Gente que te busca, que te ama, que deseja ver a tua face, nos leva a este lugar. Lugar dos teus sinais, que eles acompanhem os teus filhos. Enquanto te obedecem, que eles acompanhem os teus filhos. Que estes sinais se manifestem em suas casas. Que estes sinais se manifestem, Pai, e confirmem a palavra que o Senhor colocou na sua boca. Hoje, Deus, que esse lugar seja tomado por uma adoração verdadeira. E que essa santa oferta que te entregamos possa trazer o céu para este lugar. Assim como os pastores viram os anjos, que o Senhor nos visite nessa casa hoje. Glória manifesta, presença santa se revela entre nós. Vem, Deus, revela a tua grandeza e a tua majestade aqui. Se torne irresistível hoje. Nós clamamos, vem Espírito Santo de Deus. Move os céus neste lugar. Vem, Pai, renova os teus filhos. Faz aquilo que não podemos fazer. Revela a tua glória. Revela a tua glória. Revela a tua glória neste lugar. Se você veio a essa casa hoje e você quer entregar a sua vida para Jesus, talvez enquanto eu pregava, uma luz incômoda mostrou sua situação. Você disse, pastor, o que eu faço agora? Deixa eu te dizer, esse menino nasceu, ele cresceu, ele morreu na cruz do Calvário, seu sangue foi vertido para que eu e você pudéssemos ter um relacionamento com Deus. Pastor, eu não escuto Deus, eu não sei os planos dele para a minha vida. O pecado nos impede de ouvir Deus, ele nos separa de Deus. A Bíblia diz que ele quer nos ouvir, ele quer estender as mãos para nos abençoar, mas os nossos pecados nos impedem disso. Mas quando a luz de Deus, a glória manifesta, essa consciência vem. Se hoje você clamar pelo sangue de Jesus, ele vai tirar o poder do pecado e ele vai te dar acesso à presença manifesta de Deus. Hoje, pessoas vão encontrar Jesus. Jesus não está morto, ele não é um coitado pendurado no madeiro. Ele ressuscitou, ele desceu ao Hades, tomou as chaves da morte nas suas mãos. Ele está vivo. Se você for a Jerusalém, você vai visitar aquele sepulcro e lá está escrito: ele não está mais aqui, ressuscitou dentre os mortos. Eu creio num Deus que está vivo. Quando me apresentaram, eu tinha 15 anos, eu ouvi ele falando comigo. Ele continua falando, ele continua se revelando. Ele venceu a morte. Eu quero te apresentar uma pessoa, não uma igreja e uma religião. Eu quero te apresentar o Cristo que venceu a morte. Se hoje você disser, eu quero me relacionar,
Eu quero te conhecer. O Espírito de Deus vai fazer morada no seu coração. Você jamais será o mesmo. Ele vai te despertar para uma nova vida. Você vai ouvir Deus, conhecer a vontade de Deus. Se esse é o teu desejo, conhecer Deus desta forma, aonde você está, levante sua mão bem alta, eu quero orar por você. A salvação de Jesus, a graça de Deus vai chegar na sua casa. Aonde você está, levante sua mão bem alta. Deus te abençoe, 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 Deus te abençoe. Lá na galeria tem um monte de gente, Deus te abençoe. Lá no fundo, Deus te abençoe. Deus te abençoe, minha irmã. Deus te abençoe, meu irmão. Deus te abençoe lá atrás, aqui no meio. Deus te abençoe. Deus te abençoe, meu irmão. Mais alguém, levante a mão bem alta. Eu quero ver você. Deus te abençoe. Deus te abençoe. Deus te abençoe. Deus te abençoe. Tem muita gente, aleluia. Nós vamos orar. Aí é onde você está. Feche seus olhos, põe a mão aí no coração, nós vamos orar. Você vai fazer uma oração simples, entregando o controle da vida para Jesus. Me guia, eu quero seguir teus passos. Amém? Feche seus olhos e repete sua oração comigo. Diga assim: Senhor Jesus, eu hoje entrego a minha vida nas tuas mãos. Senhor Jesus, eu reconheço que sou pecador, mas hoje eu me arrependo. Que o teu amor, que a tua presença, que a tua direção acompanhem a minha vida. Eu quero viver para a tua glória, em nome de Jesus. Amém. Pai, sela com o teu Espírito agora e abençoa os teus filhos. Que essa aliança firmada com Deus, hoje neste lugar, possa trazer bênçãos. Os meus irmãos sejam renovados pelo Senhor. Faz assim, Pai, em nome de Jesus. Amém, amém. Enquanto nós cantamos essa música, você que estendeu sua mão, você que tomou uma decisão por Jesus, ou que quer fazer parte dessa igreja, enquanto nós cantamos, sai do teu lugar. Nós temos um presente para você, esse convite. Vem para cá, pega um desses convites. Tem um recado de Deus para você, um café que a gente quer te dar depois. Vai descendo, prega, a gente vai cantando, daí você volta pro teu lugar e nós vamos celebrar a Deus junto com você. Adore, exalte o nome do Senhor. Você que estendeu sua mão, pode vir, pode descendo, vem para cá. Pega esse convite aqui e volta pro seu lugar. Vamos adorar a Deus.